Seja bem-vindo a mais uma live. Gabi, se você quiser me ligar, fique à vontade. Hoje a gente vai falar sobre por que que a homofobia existe, minha gente. É um assunto interessante. Eu queria, na verdade, ter feito essa conversa, entrevistando pessoas que são contra a união homoafetiva, né? Porém, foi um pouquinho complicado. Eu fiquei com vergonha de perguntar às pessoas. Eu recebi indicação de três pessoas. Porém, eu olhei, vi o perfil e fiquei um pouco assim receoso de mandar mensagem para as pessoas. Oi, Pagu, Gabriela, eu tô me ouvindo de novo.
Eu tô
Eu
me
tô
ouvindo
que
de
nem.
novo.
Eu tô
Ué,
que
de
nem.
novo?
Eu tô que nem a mulher do sanduíche.
Ai, não acredito. E agora? Tá bem longe.
Acho que agora tá melhor. Alô, alô, alô. Acho que agora tá melhor.
Tá bem longe. Tá
Tá.
tipo no final, assim.
Deixa eu mandar aqui a minha. Então, Gabi, se apresente, conte quem você é nesse universo, seja bem-vindo aqui a live stream do podcast, do Castbox, e conta um pouquinho mais sobre você, o que que você tá fazendo da vida.
Sim, eu primeiro agradecer assim a oportunidade de falar sobre esse tema, né? Infelizmente é muito difícil de conseguir falar com pessoas que são de fato abertamente homofóbicas, né? Isso é uma dificuldade que muitas vezes a gente, né, enquanto pesquisadora e pesquisador tem. Então, agradeço essa oportunidade, né? Então, eu sou uma pesquisadora, né? Eu não vou falar assim exatamente de qual instituição eu venho, por uma questão mais de proteção, assim, devido à conjuntura política atual, assim, alguns ataques, principalmente que as universidades têm sofrido, né?
Você não precisa falar de onde que você é, de qual universidade, não. Eu tô falando
Sim,
aqui
perfeito.
apenas o seu primeiro nome, que é um nome bem genérico, né? Aí você pode falar um pouquinho mais, assim. Eu prefiro que você se apresente, porque aí você pode dar os dados que você quer falar sobre você, entendeu?
Sim, com certeza. Então, e eu faço pesquisas, né, sobre construção de discursos conservadores barra religiosos, principalmente no campo da política representativa. Essa foi uma pesquisa que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado. Agora, no doutorado, eu já estou trabalhando um pouquinho mais com outros temas, né, para evitar um pouco os conflitos que têm surgido, né, dessas temáticas e algumas perseguições, assim, que está sendo bem triste, assim, para a gente.
Entendi. Me explica
Mas
primeiro
é
o que,
isso, assim.
me explica primeiro o que que é uma representação política, porque talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente não saibam mais ou menos o que, que seria uma representação política. A gente tem que falar assim de uma forma assim,
Representação
seja
política.
isso, que seja bem claro para todo mundo que tá ouvindo.
Então, a gente tem duas dimensões, né? Uma é a participação política. Participação política, ela pode se dar através do voto, né? De um engajamento que a pessoa tenha, qualquer seja, sabe? Ah, tu te posicionar, conversar, e aí ela vai subindo de níveis, né? Até tu participar de movimentos que demandam, né? Manifestações. E a outra é a representação política, né? Que é tu ser eleito.
Ah, e
Então.
você prefere que eu te chame de Pagu?
Não, tanto faz. Eu
Tanto
coloquei
faz.
só ali porque eu gosto da pagou.
Entendi. Tá, aí pode continuar sobre a coisa da representação política.
Isso, então a representação política, ela é mesmo essa esfera de quando a pessoa consegue acessar cargos de poder, né? Então, eu tenho interesse particular, principalmente nas mulheres que acessam cargos de poder e que se vinculam a algumas igrejas mais conservadoras, né?
Ah,
E não
entendi.
só sobre. Mas, e isso é algo que me motivou a pesquisar através dos discursos de campanhas eleitorais, né?
No
E
caso,
de
você
propostas
estuda
políticas.
os políticos, as políticas, né? Eu não sei se você tinha falado as políticas, né?
É,
Os
a
políticos em geral, né?
trajetória e os discursos, né?
Ah,
E
entendi.
aí eu acabei me deparando com o tema de homofobia, que aparecia muito frequentemente nos discursos dessas pessoas.
Entendi. E o que que te atraiu nessa área específica, tipo, do discurso de homofobia? Porque deve ter vários temas, né, nesse quesito política, né, que você poderia estudar.
Sim, aí eu acho que é uma questão também um pouco do pessoal, assim, né? De como a gente percebe algumas coisas e de como a gente vê que os dados sobre homofobia, eles são muito difíceis, né? De precisar de fato quando um crime, né? Uma morte, ela é por transfobia ou homofobia. Então, eu acho que precisava aprofundar um pouco mais as pesquisas em torno disso, né? E é uma necessidade muito grande enquanto sociedade civil, assim mesmo, porque esses crimes acontecem, múltiplas formas de violência, e a gente precisa, de alguma maneira, entender também o que que essas pessoas que são conservadoras e religiosas pensam, né? E como elas se posicionam de forma homofóbica, para entender um pouco o que que está por trás disso, né?
Então, eu acho que
Desse ódio.
até porque quem comete um crime que mata uma pessoa LGBTQ+, né, geralmente não sabe que é homofóbica, não é? Porque eu acho que talvez na cabeça dela ela não seja homofóbica, ou eu tô errado.
Sim, isso é muito interessante, sabe? E foi por isso que eu mandei a mensagem para ti, né, enquanto tu tava conversando, né, nas stories do Instagram, que é justamente isso que a gente percebe. As pessoas dizem que não são homofóbicas, né? Isso não é homofobia. Mas aí tu vai observando, né, escutando o que elas vão falando, e tu encontra esses traços muito fortes de homofobia, né? Que é, por exemplo, dizer que não aceita casamento entre pessoas do mesmo sexo, dizer que existe essa cura gay. Então, assim, tem uma série de coisas que acabam emergindo, né, nesse discurso das pessoas e que denotam uma homofobia, né?
Entendi. E há quanto tempo que você pesquisa essa área?
Ah, acho que já vai fazer uns 6 anos, mais ou menos. Já faz um tempinho.
Nossa, você tem muito. E como é que você coleta as suas informações? Como é que você está fazendo, construindo sua pesquisa? É através de entrevista? É através de observação? Como é que é?
Então, tem algumas pesquisas que elas trabalham mais com entrevistas, mas é muito difícil conseguir entrevistas, né? Com essas pessoas, principalmente com lideranças, né, na política ou pessoas que são lideranças em algumas igrejas. Então, tem alguns estudos que trabalham mais com isso, né? E já são mais consolidadas as pessoas, às vezes elas conseguem acessar. Mas eu tenho feito bastante pesquisa sobre campanhas disponíveis nas redes sociais, campanhas eleitorais, né? E essas campanhas, elas podem ser campanhas no período eleitoral, né, que é aquele período que o TSE determina, ou elas podem ser permanentes, né? Elas estão acontecendo o tempo todo com as redes sociais, né? Uma vez a
Ah,
gente tinha campanha mais naquele momento, né? Agora elas
entendi.
estão sempre, né, em campanha. Então eu vou coletando esses dados e eu transcrevo e faço análises em software.
Nossa, que interessante. Eu não sabia que era tão avançado assim, né? Então, deixa eu ver se eu consegui entender, né? Então, você está construindo essa pesquisa através do que você consegue captar. Você pode colocar um pouquinho mais longe do teu telefone? Eu acho que eu ainda estou me ouvindo ainda.
Sério? Nossa, tá super
Sério?
longe.
Eu não sei por que que eu estou me ouvindo. Então, você constrói a tua pesquisa com base naquilo que você consegue coletar através das campanhas políticas que são postadas nas redes sociais, é isso?
Sim, é isso. E são campanhas que elas estão sempre acontecendo agora, né? Então tem período eleitoral mesmo, e aí eles postam muitos vídeos, né? Muitos materiais, e aí eu vou transcrevendo esses vídeos para analisar essas construções discursivas, né?
Entendi, beleza. No caso, a homofobia ela tá ligada apenas à religião? Porque você tá enfatizando muito essa coisa assim da religião, discurso religioso e tal.
Não, não. Com certeza não. A homofobia, ela tem uma base, que uma justificativa que aparece muitas vezes, que é ligada à questão explicitamente religiosa, com foco mais em religiões cristãs, né? Mas a homofobia, ela não é ligada, tanto é que tem muitas igrejas que são LGBT inclusivas, né?
Ah, entendi. Eu não sabia disso que
Então,
tinha isso no Brasil. Porque já mora muito
sim,
tempo
tem
fora
várias.
do Brasil, então muita coisa deve ter mudado já.
Sim, tem muitas igrejas, principalmente de dissidentes, né? Porque a gente tem várias pessoas que elas são LGBTs, né? E acabam não se identificando dentro dessas igrejas, apesar de ter a crença religiosa. Então, elas fundam outras igrejas entre elas, né? E que são igrejas inclusivas, né? Então, para as pessoas LGBT e, inclusive, com legitimação de casamento em algumas dessas igrejas, sabe? Então, é uma coisa muito bonita, assim. Por isso que não é só dentro de um discurso mais religioso, né? Tá dentro de um discurso conservador e que às vezes pode ser até biológico, né? Muitas vezes as pessoas apelam por uma certa natureza, né? De falar, ah, não, mas é a natureza de homens e de mulheres, é, nasceu assim, vai se relacionar com esse mesmo par, sabe? Então tem essa lógica binária, assim, né? De divisão. Não sei se ficou assim bem... Deu pra entender.
É, eu acho que a gente tá entendendo mais ou menos. O que caracteriza, então, a homofobia, assim? Como saber se eu sou uma pessoa homofóbica ou não? Porque, por exemplo, tem uma pessoa que pode tá assistindo agora essa live, né? E pra ela não é homofóbica. Mas como é que ela pode saber que eu sou uma pessoa homofóbica? O que caracteriza uma pessoa homofóbica?
Sim, eu acho que isso é muito interessante, né? Porque às vezes eu sinto assim a mesma coisa com relação a racismo, né? A machismo. A gente tem muito isso na nossa estrutura, né?
É aquela coisa, né? Aquela coisa, né? Não, eu não sou machista, o que é isso, né? Não, eu não sou racista. Sim. Inclusive, eu tenho um amigo, tenho vários amigos negros.
Exatamente isso, né, que acontece muito, porque a gente é muito socializado dentro de uma ideia de relacionamento heterossexual, né, então a gente desde pequenininha, a gente cresce vendo na televisão relacionamento heterossexual, a gente tem os brinquedos que são designados para as meninas, para os meninos, desde muito jovem eu lembro, né, que já falavam isso. Talvez tenha acontecido contigo, muito provavelmente sim, com quem tá escutando também. Ah, e os namoradinhos, sabe? Então, sempre tem essa imposição.
A pessoa já espera, né? A pessoa já espera que você esteja se relacionando com, né?
Com uma pessoa do outro gênero, assim. Então, isso já é esperado socialmente, né? E às vezes... Toda essa carga cultural que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida, né? Desde quando a gente é pequenininho, vai crescendo, isso deixa esses traços de uma homofobia, né? Então, muitas vezes a gente se sente incomodado com algumas situações, né? Então, eu acho que para a gente notar, assim, né? E é bom a gente olhar para nós mesmos, né? Perceber como a gente age. Né, e como a gente de fato pensa em encarar assim, né? Eu acho que isso é um desafio, né? Encarar como muitas vezes a gente pode estar sendo racista, estar usando estereótipos, como a gente pode estar sendo machista, homofóbico. Encarar essas atitudes, assim, de uma forma também positiva pra gente desconstruir isso, né? De alguma maneira. Eu acho que a gente tem que sempre estar revendo nossas atitudes. É muito difícil falar, isso aqui é o que vai te determinar como uma pessoa homofóbica. Mas se tu se sente, às vezes, incomodado quando uma pessoa vai se casar, né? Ou a homofobia em relação a pessoas bissexuais é algo super comum, né? Que acontece muito de, ah, não, virou gay e depois desvirou, sabe? As pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender isso, né? Algo bem comum.
Ah, o bissexual,
assim,
né?
É, até mesmo na comunidade LGBT, né? A gente sabe,
sim,
que tem muito problema em relação à bissexualidade, né? E é algo que a gente fica pensando, nossa, como assim, né?
Porque é difícil, porque ela... é muito difícil. Por exemplo, eu, no caso sendo gay, é muito difícil pra mim entender... Pra eu entender, né? Como uma pessoa pode gostar de dois gêneros do mesmo, porque eu só gosto de um. E, por exemplo, uma pessoa heterossexual também só gosta de um gênero, né? Como assim uma pessoa pode sentir atração por dois, né? E também tem uma outra informação, que é uma coisa que eu também vou falar no meu canal em breve, é sobre uma coisa que eu tô lendo muito, estudando muito, que aconteceu recentemente comigo, é sobre a bicuriosidade. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A bicuriosidade...
Sim, eu ouvi.
É uma pessoa que... E é uma coisa que as pessoas não falam, porque é uma coisa que as pessoas... É uma coisa difícil de entender e é uma coisa que é difícil também de...
Às vezes.
É difícil de entender e é uma coisa que é difícil de assumir, porque uma pessoa bicuriosa, ela não é uma pessoa bi em si, ela não é uma pessoa bissexual, ela não é uma pessoa gay, ela é uma pessoa que... Ela tá ali tentando se descobrir, tentando ali saber... Que babado que ela gosta da vida, entendeu? Se ela gosta de babado. Então, é uma coisa difícil, porque imagina como é que você vai falar pra sua... não falo pra todo mundo, né? Porque a sexualidade não é uma coisa que a pessoa precisa estar aí falando pra todo mundo, né? Mas como é que você vai, sei lá, chegar numa mesa de bar, porque deveria ser um assunto normal, né? Assim, como se falar de trabalho, tá? Mas numa mesa de bar e falar de alguma coisa. Poxa, eu acho aquele cara mó tesão, acho aquela mulher mó gostosa e tal, coisa assim, sabe? Mas é difícil, tipo, falar sobre esse assunto porque as pessoas temem essa coisa do julgamento, né? E é uma coisa muito louca que as pessoas também não entendem, que é um assunto muito novo. E é uma coisa que sempre existiu, mas sempre foi uma coisa muito marginalizada, né? Porque as pessoas têm medo de falar sobre isso, têm medo de serem julgadas, né?
Sim, exatamente. E eu acho que muita gente tem começado a falar mais sobre isso, né? Nos últimos tempos. O que tem levado a algumas reações bem negativas, do tipo, ah, as pessoas agora são diferentes, olha só. As pessoas não se decidem mais, né, qual é de fato sua sexualidade. Isso eu vejo que é muito comum, inclusive, entre pessoas que abertamente se dizem, não sou homofóbica, né, são bem mais desconstruídas, mas quando chega em alguns pontos, como da bissexualidade, às vezes até da transexualidade, elas já dão, né, aquilo parece que já dá uma incomodada a mais, né.
Isso.
Porque tem que encaixar dentro das caixinhas, né. Então,
e
muita
tem uma,
gente
e tem,
às vezes...
E falando sobre transexualidade, tem até uma discussão até muito forte dentro da comunidade, né, LGBTQ+, que, nossa, tá muito longa essa sigla, sobre a questão da inserção da transexualidade dentro dessa sigla, né? Porque o transgênero, né, ele não é uma orientação sexual, não é?
Sim, exato.
E
então,
tá dentro
assim,
lá
é
da LGBT, tá
gênero,
ali,
né?
Isso, tipo, não, ele não tá ali dentro ali, exatamente, dentro da filosofia, da, não sei se é a filosofia,
e,
da definição
é
de LGBT, né? É.
Isso é algo muito interessante, porque às vezes a gente vê assim, principalmente, né, das pessoas que eu convivo que são trans, como que confundem. Tipo, a pessoa que tá se relacionando com elas como um homem gay, sabe?
Ou uma mulher lésbica, né?
Exato, tipo, então assim, e uma outra coisa que às vezes as pessoas também confundem muito é que tem pessoas que são trans e elas são translésbicas, mulheres translésbicas.
Sim.
Também, né?
Sim.
Então, isso às vezes as pessoas têm um nó. É. Por isso que eu digo assim, a homofobia, a transfobia, ela tem várias camadinhas, né? Então, de que às vezes ela não é só explicitamente, ah, eu não aceito que pessoas do mesmo sexo se relacionem, porque tem gente que já aceita isso, já tá ok, né? Às vezes já aceita um casamento e tal, dentro do modelo mais padrão de família, mas aí quando as coisas são mais fluidas, não, aí já não aceita, né? Então... Eu acho que é muito interessante a gente fazer essa reflexão, né? Tá sempre pensando sobre isso, porque a identidade de gênero, a sexualidade, elas têm múltiplas facetas, assim.
Sim. Inclusive, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, porque, assim, eu sou um pouco contra, né? Ter incluído esse T dentro da sigla, né? LGBTQ+, né? Porque, por causa desse ponto de vista, né? Porque, assim, a transexualidade, ela não é uma orientação... sexual, né? Então, como você mesmo disse, uma pessoa trans pode ser lésbica, uma pessoa trans pode ser hétero, uma pessoa trans pode ser bi, não é?
Sim.
Então, quando a gente coloca esse T dentro da sigla, a gente já leva também os manos e as manas trans pra toda essa carga preconceituosa que a gente tem, sabe? Que a comunidade LGBT que mais tem, entendeu? Porque aí, as pessoas que são leigas no assunto, que quem tem preconceito com alguma coisa, é difícil você meio que, tipo, abre aspas, converter, fecha aspas, a pessoa, né? Que a gente não quer converter, a gente quer, por exemplo, que a gente seja aceito e respeitado, né? Às vezes não precisa nem ser aceito, só me respeita primeiro, porque a aceitação talvez venha com o tempo, né? Mas é a partir do momento que você coloca as trans e os trans dentro dessa sigla, você também, obrigatoriamente, já joga eles e elas dentro desse caldeirão de preconceito, dessa briga, dessa guerra que tem dentro da sociedade, né?
Então, isso é um debate muito grande, assim, e foi, de fato, uma briga também por pessoas trans para serem inclusas dentro dessa sigla.
Dessa sigla,
porque
isso.
Porque tem um reconhecimento também ali, né, de uma identidade de gênero e uma, digamos, transiciona, a pessoa transiciona, né, então ela passa por um processo que está muito ligado à matriz de uma homofobia, né.
Também isso.
Então, o processo social que ela, as dinâmicas que ela vai passar, o preconceito que ela vai passar, vai ser igualmente muito semelhante e às vezes até um pouco mais grave em alguns casos, né, do que pessoas da comunidade LGBT, né, porque da comunidade LGB, né, porque as pessoas T mais, né, com todas essas outras siglas, principalmente as trans, elas às vezes são muito mais visadas, né, principalmente elas causam muito mais desconforto para as pessoas que são homofóbicas, né? É muito difícil tu encontrar alguém que não seja, vou tentar raciocinar assim, explicar que seja uma pessoa não transfóbica, mas que seja homofóbica, entende?
Ah, então a pessoa pode ser. A pessoa pode não ser transfóbica, mas ela pode ser homofóbica. É isso que você quer dizer, ou não?
Exato.
Ah, entendi.
É muito difícil tu encontrar uma pessoa que ela seja não transfóbica, mas que ela seja homofóbica. Porque normalmente a pessoa homofóbica, ela é transfóbica também.
Ah, nossa, é uma
Entende?
coisa muito. Eu nunca parei pra pensar sobre essa possibilidade. Mas
Exato.
o que você faz, eu acho que faz sentido.
Eu acho que é muito por isso, assim, e esse reconhecimento dessa identidade social, né? Então, e que faz, assim, colocar que essa pessoa ela sofre um processo de preconceito que traz as desigualdades para ela na sociedade, né? Não é à toa, assim, que a maioria das pessoas trans, elas são expulsas de casa, né? Elas não têm direito, né, a ter sua família junto, porque muitas vezes a família a expulsa, não aceita. Então, que é uma coisa muito semelhante ao que uma pessoa LGB passa, né?
Sim,
Então.
mas Gabi, eu acho que não ficou claro para mim, no caso, eu não sei se seria possível, como é que você caracteriza, né, como é que é caracterizada a homofobia, né, como é que você explicaria, né, porque eu acho que você, como pesquisadora, né, tem que dizer, né, a homofobia é isso, né, tipo, tem que, sei lá, não sei,
Tem uma
para mim não ficou, é,
definição.
uma definição, para mim não ficou, tipo, muito claro o que seria essa definição, assim,
É
se
muito
enquadrar,
difícil.
entendi.
Sim, eu acho assim que pra gente assim é muito difícil definir, porque são, como eu disse assim, são muitas camadas, né? Mas assim, em síntese, ela no geral é simplesmente tu não aceitar, por exemplo, tu não respeitar a orientação sexual ou identidade de gênero de uma pessoa, né? Então, em síntese, é a ausência desse respeito, né? E, como tu disse, não precisa de fato aceitar, mas é respeitar a existência dessa pessoa, né? Porque é
Sim.
justamente isso. Muitas vezes as pessoas da comunidade LGBT, elas acabam sofrendo muito e tendo sua existência completamente minada, né? Assim, de não poder existir de fato, né? Então, isso é uma forma muito violenta, que ela não é assim uma violência explícita do tipo vou te matar, mas ela é uma violência que muitas vezes acontece de forma mais simbólica, que é a pessoa
Psicológica,
entender.
verbal, né?
Exato, pessoas, né, os casos de depressão, então tudo isso acarreta. A homofobia, ela é um grande traço cultural, assim, que está diretamente relacionada a esse padrão de casamento, de ver os relacionamentos como sempre heterossexuais. Então, tudo aquilo que desvia desse padrão, né, de mulher cis heterossexual, homem cis heterossexual casando, é visto, digamos, como negativo. Isso seria, acho que, uma generalização, assim, do que eu entendo como homofobia. Mas isso vai acontecer, assim, em muitas dimensões, né?
Entendi. É,
Em muitos casos.
já que você pesquisou tanto assim em redes sociais, assim, sobre provavelmente esses discursos, né, de ódio, discursos homofóbicos, né? Quais foram assim os piores casos assim que você já leu assim nas redes sociais de discursos homofóbicos? No... Você pode
Nossa,
dizer alguns?
eu já li vários, assim, e é um que me deixou muito triste, assim, e eu até tive que parar por um tempo, sabe, de fazer a pesquisa, porque era um discurso de uma candidata na época, né, a vereadora, e ela tem um projeto social que reintegra pessoas que sofrem, né, por dependência química, né? Então, pessoas que sofrem por dependência de álcool ou drogas. E é um projeto muito bacana nesse sentido, né? Então, faz um processo de ressocialização, dá atendimento psicológico e tudo mais. Só que dentro desse pacotão tinha a famosa cura gay.
Sério? E... não acredito.
Sim, horrível. E aí, ela chamou na campanha duas mulheres muito simples, né? Tu via que eram mulheres, assim, que sofreram muito na vida delas. Uma delas foi trabalhadora de sexo por um tempo, né? Teve que se prostituir. Então, mulheres, assim, muito sofridas, que elas eram um casal, né? E aí, através dessa igreja, né? Que esse projeto social, que é ligado a essa igreja, de fato, que pra mim parecia ser um projeto muito bacana, elas fizeram a cura gay ali. E aquilo foi super defendido. E elas falando que agora elas eram só amigas. E pasme, elas tinham um filho juntas, né? Então, assim, e elas criavam o filho como amigas agora. Mas não moral, mais
ela... Elas moravam juntas, no caso, ainda, né? Mesmo passando
sim,
pela cura
casadas.
Gay.
Elas eram casadas. Isso, elas falavam que elas eram casadas, mas que elas foram, então, curadas, sabe? Eu achei aquele discurso, assim, tão violento, sabe? De pegar as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, ao invés de ajudar elas de alguma maneira, não, né? Fizeram... uma ajuda, mas com a cura gay embutida, assim. E ainda colocaram elas pra falar durante a campanha eleitoral, sabe?
Mas aí, no caso, essa vereadora, tipo, eu meio que tentando defender a vereadora, né? Eu sei que não dá pra defender, mas vou tentar, tipo, ver como é que seria o ponto de vista dela, né? No caso dela, ela meio que fez essa cura gay, né? Porque na mente dela, né, a homofobia, né, duas mulheres juntas, no caso, seria uma doença, uhum. Né? Seria uma forma, quando a gente fala assim, de tentar ajudar, seria a forma dela tentar ajudar, dela tentar, tipo... colocar as pessoas de acordo com o mundo dela, não é?
Exato. E, assim, é muito interessante porque essa vereadora, ela é uma grande defensora da família, né? Só que daí, quando tu vai ver, ela defende, de fato, uma família dentro do modelo heterossexual. Porque aquelas mulheres eram uma família também, né?
Então, nossa, assim, que coisa louca, né?
Exato. Então, assim, e ela tinha uma ideia de família que é heterossexual. Então, se elas desviam dessa família e criam uma outra família entre duas mulheres cuidando de uma criança, isso estava implícito, bom, o processo de cura das drogas, mas junto a isso a famosa cura gay, assim, porque é justamente isso. E eu acho que... esse ponto é bem interessante, porque, assim, nas igrejas mais católicas, normalmente, as pessoas que são homossexuais, elas, digamos, não se relacionam, não sei se sabe como funciona, assim.
Gabi, eu acho que você tá andando ou tá passando alguma coisa aí, porque tá muito, tem muito barulho no fundo. Você tem como ficar
não,
no ar assim,
mais? Não, tô super parada.
Nossa, porque eu tô ouvindo barulho de fundo aqui.
Eu tô super parada, assim, tipo, tô sozinha, parada, mas tudo bem.
Tá bom, desculpa.
Tá dando muito barulho ainda?
Tá dando muito barulho, porque eu pensei que fosse de você, porque eu tô aqui no meu quarto, né? Eu pensei que era que você tava na rua.
Não, eu tô em casa também, no quarto. Que louco,
nossa,
né?
Que estranho essa interferência, mas enfim. Desculpa te interromper, voltando ao assunto.
Não, tudo bem. É minha primeira vez, assim, participando também. Não sei se meus aparelhos são muito bons, né? Então, sei lá, é muito difícil, né? Mas, fico meio envergonhada também.
Não, tudo bem.
Mas, assim, o que eu ia falar, né? É que, normalmente, dentro das igrejas católicas, assim, no geral, eu tô falando mais no foco dos discursos mais religiosos, assim. Normalmente, quando a pessoa, ela é homossexual, essas igrejas falam muito da abstinência, né? Então, assim, tu não te relaciona mais, assim. É uma coisa mais nesse nível, sabe? Tipo, no discurso mais oficial da igreja, né? E já nas outras igrejas, principalmente dentro das evangélicas, elas trabalham muito com a questão, não são todas, né? Mas muitas trabalham com a questão de cura, que tem a ver, digamos, com certas possessões que estão dentro do teu corpo, digamos assim. Entende?
Nossa, tem uma coisa espiritual também, né?
Sim, tem muito espiritual. Então, assim, é uma guerra mesmo. Então, essa tomada de poder por alguns segmentos, né? Que eu tenho todo respeito, assim, por essas pessoas, né? Porque elas acreditam. Mas elas estão muito ligadas, assim, numa guerra, sabe? De uma disputa entre bem e mal, sabe? E o mal estaria associado à homossexualidade.
É, deixa eu te interromper novamente, é porque de vez em quando eu tô escutando o barulho de alguém digitando, alguma coisa assim, fica muito, muito alto pra mim. Você tá ouvindo esse barulho?
Não.
Nossa, que estranho, eu tô, você tá falando agora, tipo, agora eu tô ouvindo de novo o barulho de alguém digitando, alguma coisa assim. Vocês estão ouvindo esse barulho?
Mentira.
Quem tá ouvindo a live?
Eu não consigo ver os comentários porque eu tô longe do celular, mas tu pode me passar o que as pessoas estão comentando. Mas,
nossa, é engraçado, ninguém tá ouvindo esse barulho, só eu tô ouvindo o barulho. Gente, eu tô ouvindo o barulho, então quando eu ouço esse barulho, a tua voz fica muito, muito, muito baixa pra mim, sabe? Muito estranho. Nossa, que estranho.
Porque, tipo, eu não tô escutando nada aqui, eu tô sozinha no quarto, assim, tipo, super sozinha, assim.
Entendi. Desculpa mesmo te interromper pra falar sobre isso, mas é porque esse barulho tá me desconcentrando, então eu não consigo entender o que você tá falando. E a conversa
Ai,
tá muito boa. É, que é bom, que azar.
Não sei o que fazer agora. Será que a gente tenta desligar e reiniciar?
Não, porque senão vai acabar a live, assim, mas se eu parecer que eu não estou prestando atenção, é porque por esse barulho que tem alguém digitando alguma coisa assim.
Tu não tá entendendo.
É, eu já tô mandando mensagem aqui pra equipe do Castbox pra falar que tem barulho na live.
Isso eu acho que é importante, porque pode ser alguma interferência, porque aqui eu acho que não é, sabe? Porque eu tô bem paradinha, assim.
Ah, entendi. Estão falando realmente que tem um barulho que aparece e vai e volta.
Gente, que loucura. Eu tô super nada. Não sei o que fazer.
É, e que assunto? A gente parou que esse barulho tá muito me deixa desconcentrado. Onde foi o ponto que a gente parou?
Eu não faço ideia, mas...
Tá, eu tenho uma pergunta aqui, que é em relação assim...
Por que
existem países... Eu não sei se faz parte da tua pesquisa, né? Mas é uma curiosidade minha. Por que existem países que a homofobia, ela não é tão assim... Eu não sei como falar, como expressar. Ela não é assim... Uma preocupação assim tão grande, porque o casamento mesmo sexo é aceito e tal. A gente tem vários países em que essa questão da homofobia... Isso, a Holanda já não é uma preocupação tão grande, porque lá aquela sociedade aceita isso. Porque em alguns lugares a homofobia, ela é, digamos assim, permitida, e em outros lugares, como o Brasil, ela ainda é um tabu, existem pessoas morrendo por causa disso.
Olha, eu acho que aí é uma questão bem cultural mesmo, né? E eu acho assim, como que representantes políticos, né, pessoas que estão no governo, pessoas que estão no poder, elas lidam com essas questões, né? E eu vejo assim que países que têm baixos índices de homofobia, né, são países que lidam com a questão de comunidades LGBT de forma muito positiva, sabe? Então, isso cria uma consciência pública de que não é certo agredir, matar, obrigar uma pessoa a se relacionar com outra pessoa de outro sexo, sabe? Então, outro gênero, que seja. Mas, entende? Eu acho que isso é fundamental, né? A gente não tem, por exemplo, na escola, discussões contra a homofobia, né? Inclusive, muitas dentro das escolas, a gente vê assim uma socialização em torno da homofobia que é gigantesca, né? Uhum. Muitas crianças e machucam outras, que se reúnem para fazer bullying com as crianças que têm um comportamento diferente, né? Eu lembro que tinha vários colegas dentro da escola que sofriam absurdamente com isso, sabe? E era algo assim de chacota, de piada, de risada, sabe? De deboches. E dentro da escola não se fazia nada para mudar isso. Dentro de casa também não se faz nada para mudar isso. A televisão, pouco ou nada, né? Agora tem começado, às vezes, a aparecer algum programa, sabe? Então, assim, em diferentes espaços, que a gente chama de diferentes instituições, a gente vê a homofobia muito forte aqui no Brasil, especialmente, né? Enquanto nesses outros países tem políticas públicas, tem muito incentivo para combater a homofobia, né? E isso precisa partir de algum lugar. E
A homofobia,
principalmente
ela é
de
uma
quem tem
questão, a
poder,
homofobia, ela é uma questão apenas política. Então, tipo, se eu tiver políticas que contemplem, que protejam, que expliquem para a população o que são as relações homoafetivas e tal, seria uma
isso.
forma de resolver isso? Ou, tipo, a homofobia vai além da política, tem outros fatores também?
Eu acho assim que sempre vai se ter, né? Porque é muito difícil do bom banir por completo, né? Erradicar. E é um processo que, como a gente diz, é um processo, né? Dura muito tempo, né? Porque é uma coisa assim construída historicamente. Então, é algo assim que vai levar muito tempo, né? Então, é um trabalho que tem que ser contínuo. E por muitos anos, para que a gente comece a mudar essa forma de pensar as relações, né? E comece a ter relações assim mais com respeito, com liberdade, né? Com inclusive liberdade de identidade de gênero, né? Justamente são esses países que têm menores índices de homofobia, que também têm menores índices de transfobia e de machismo também, que vai estar muito ligado a isso, né? Normalmente nesses países as mulheres elas também tem uma igualdade muito maior nas relações, né? Então é um processo assim que a sociedade como um todo ela tem que estar envolvida, né? Então tem que passar por várias instituições, desde a escola, né? Porque, poxa, se tu vê alguém sofrendo homofobia, né? Por exemplo, eu sou professora, suponhamos, dentro de uma escola, e eu vejo uma criança sofrendo homofobia, eu não faço nada sobre isso, né? E também não adianta só punir, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito no pé. Não adianta só a punição. Tem que ser a ressocialização, né? A gente tem que conversar com as pessoas, né? A gente tem que fazer um trabalho bem de formiguinha, sabe? Para conseguir de fato combater, né, a homofobia no país. E não só aqui, né? Em outros países também, que é super importante. E eu acho que se inspirar um pouquinho.
Você acha que a homofobia, dentre as questões políticas no Brasil, ela é uma prioridade para ser discutida? Em questão,
Ai, com certeza.
na questão assim política, assim, ela é uma prioridade do governo, assim, da sociedade discutir isso? Desculpa estar te perguntando
Eu
isso, é porque
acho.
como eu já tô há 7 anos fora do Brasil, eu não sei como é que tá essa questão ainda no Brasil, entendeu? Tenho essa curiosidade.
Não, eu acho assim que deveria ser uma prioridade, né? Eu acho assim que deveria ser uma grande prioridade do Brasil, né? Só que eu acho que muito pelo contrário, assim, ultimamente a gente tem visto alguns discursos bem negativos, né, por parte de alguns governantes e que se sentem no direito de falar coisas homofóbicas, né?
É por isso
Digo
que
que
eu tô
se
te perguntando isso, porque como você tem uma linha de pesquisa que tá estudando isso do ponto de vista político, né, do discurso político, né, isso me preocupa, né? Porque se eles incorporam isso no discurso dele como uma coisa tão normal, né, pelo que você tá me falando,
Exato.
talvez isso já não seja uma prioridade na política, no cenário político, né, de
Porque
discutir, né? Porque para eles isso não é um
sim.
problema, né? Seria uma cura, na verdade,
Porque
né?
pensa bem, esse caso dessa vereadora, né? Agora vereadora, que ela tem esse discurso que é de cura gay, que é muito homofóbico, né? Se ela vai fazer alguma política para combater a homofobia, Não.
Não, não.
Né? Inclusive, ela vai. É uma das pessoas que combate a inclusão dos livros didáticos de qualquer discussão sobre homofobia.
No caso,
Então,
você
assim.
chega a conversar com esse tipo de pessoa, com esse, quando você vê esse caso, você chega, sei lá, a tentar entrevistar, ou você não pode, ou não faz parte da tua
Olha,
pesquisa?
se a gente, assim, não só eu, né, mas outros colegas, porque a gente trabalha normalmente em algumas equipes, né, a gente já tentou, assim, de pessoas que moram aqui próximas, mas é muito difícil. Elas só são entrevistadas, de fato, pelos pares, né, só por quem vai falar super bem e vai só falar, ah, nossa, como ela é maravilhosa, sabe? É uma coisa bem assim, é muito difícil mesmo, porque não se tem muita abertura, mas algumas pessoas, assim, que já são um pouquinho mais famosas dentro da academia, que já são, assim, professoras, professores universitários, já conseguiram entrevistar algumas lideranças e conversar um pouco sobre isso, né? Então, a gente lê um pouco esses trabalhos, que essas pessoas desenvolveram, né? E aí, que é o que inspira um pouquinho a gente. Porque,
Entendi.
realmente, assim, é muito difícil. Agora, assim, as pessoas mais do dia a dia, a gente
Tranquilo.
até consegue falar um pouco, né? Tem uma técnica que se chama grupo focal, não sei se você já ouviu falar, se o pessoal já ouviu falar, talvez, maioria, talvez não. Mas é basicamente tu colocar pessoas dentro de uma sala para discutir algum tema. E
Não. Não ouvi
isso
falar.
é muito legal. Porque a gente consegue observar como as pessoas mudam, às vezes, o pensamento delas conforme a gente vai apresentando as informações, né? Então, isso é muito legal, assim, quando a gente vai conversando sobre questões de homofobia, sabe? E as pessoas tendem a desconstruir um pouco mais o seu pensamento homofóbico, assim. E isso é um pouco mais factível, assim, é uma coisa que a gente consegue fazer um pouquinho melhor, assim, mas com pessoas mais comuns, assim, do dia a dia e de fazer algumas conversas, né?
Beleza, entendi.
Verdade.
Nós...
Mas com governantes é super difícil mesmo.
Eu fico imaginando, nossa. É... E tem pessoas que votam, né, nessas pessoas, né, que acreditam nisso, né?
Sim, tem muita gente que acredita nisso, né? E é algo assim que a gente fica pensando muito e parece assim que os grandes problemas para muita gente, né? E eu lembro que falavam muito disso nas campanhas que eu analisei, de que os grandes problemas do Brasil, eles aconteciam por causa da ideologia homossexual, da homossexualidade, sabe? Que tava se expandindo e destruindo as famílias. E por isso o Brasil estava instável. E isso dito por representantes políticos,
Umbrella
assim,
está desprotegida.
né, por pessoas que estavam no processo de candidatura e que foram eleitas com muitos votos, né? Porque eu trabalho bastante com as capitais do Brasil, então são pessoas assim que conseguiram
Nossa,
mais de
cara.
100 mil votos, né? Com esse tipo de
Nossa,
discurso.
cara. Eu já sei o que está acontecendo. É, alguém pediu para entrar. Essa questão técnica, né? Não tô falando. É porque tá tendo algum bug dentro do aplicativo, então alguém ligou, alguém que tá assistindo a live
Que loucura.
tá com o microfone ligado, então por isso que eu tô ouvindo alguém falando em português e comentando sobre isso que a gente tá falando, a pessoa acabou de comentar.
O que que ela comentou?
Eu não sei, não deu pra ouvir muito bem, alguém falou assim, ela tá dizendo não sei o quê, a pessoa tá comentando, só que aí pá, tipo, tá dando uma interferência, então alguém
Gente, que loucura.
é...
Quem será que está
Eu não sei
aqui?
quem está aqui, mas alguém que está ouvindo a live está dentro da live sem saber. Mas só eu estou ouvindo. Gente, que medo, gente. Parece que eu tô. Então,
Nossa,
não,
tem que falar isso pra ninguém
é
falar do
um homem. É
aplicativo,
um
né?
homem. É um homem que está. É um homem que. Porque eu vi a voz de um homem comentando. Eu tava querendo saber da
Por isso
onde
que
que
tá
é esse
rodando
barulho.
barulho de digitar, né?
De
E eu
digitação, é
pensando,
alguém.
gente. Que loucura, alguém
Gente, que
andando,
loucura.
digitando.
É.
Pensando, nossa, tem um fantasma aqui. Que
É,
engraçado.
no caso, você como uma cientista, acho que você é uma cientista social, né? Eu ia falar policial.
Sim, só.
É, no caso, você como cientista social, como é que você consegue apresentar os seus dados, essa sua pesquisa, para os políticos, no caso, né? Porque eu acho que o grande objetivo da tua área, né, é apresentar isso como uma ferramenta para os políticos entenderem a sociedade, né? Como é que você
Também
consegue apresentar isso para que eles possam entender? Nossa, gente, isso aqui é um problema.
então a gente, quando faz a pesquisa, muitas vezes a gente faz alguns diagnósticos, né? E através disso, mas isso depende muito da assessoria, né, desses políticos, deles quererem transformar essas realidades. E aí utilizarem as nossas pesquisas, assim, elas estão sempre disponíveis nos repositórios, a gente mesmo está sempre disponível dentro das universidades para ajudar, para fazer pesquisas, porque é justamente isso, né? A gente quer uma sociedade boa, né? Uma sociedade segura. A gente quer uma sociedade que as pessoas simplesmente não morram por sua orientação sexual, né? Que é algo assim horrível, né, de que se acontece, né? As pessoas sofrem. Então a gente está sempre ali disponíveis, assim. Normalmente o que a gente faz é organizar eventos, aulas públicas,
Aí,
chamar
Natália.
algumas pessoas,
Nossa,
né? Já
Deus.
convidei algumas pessoas do campo, assim, da
Ai, eu tô
política
com muito
mesmo,
medo.
né?
Desculpa te interromper de novo. Nossa, essa live tá muito gente. É porque eu tô ouvindo a pessoa
Porque
falar. É porque eu tô ouvindo a pessoa falar de vez em quando. Eu tô um bocado susto. É porque você não tem vídeo aqui, é só áudio, né? Mas, gente, a minha cara de susto quando eu ouço a pessoa falar. Gente, desculpa, que é um assunto muito sério e tá acontecendo isso, gente. Ainda mais que ela começou a falar negócio de espiritualidade, não sei o quê. Gente, que susto.
gente, já pensou, né? A gente tá falando uns temas assim, meio que medo.
É.
Mas
Mas
eu
desculpa te
acho
interromper de
que.
novo, é porque quando a pessoa tava falando, eu não conseguia ouvir nada que você tava falando.
Ai, que droga!
É. Não, a Pagu, ela é a Gabriela, é a pessoa que tá falando. Só que aí, gente, o que tá acontecendo? Alguém que tá ouvindo, como eu já falei, alguém que tá ouvindo aqui a live, tá com o aplicativo tá sem querer pegando o áudio da pessoa. Então, você que tá ouvindo a live, que está, tipo, mexendo no computador, batendo alguma coisa, tem cachorro latindo, é você. Será que você pode deixar um comentário aqui na live? Ai, sou eu, é meu celular que está conectado.
Sim, porque é bom, né, saber quem é que tá fazendo isso.
Gente, eu tô com muito
Imagina.
susto, eu tô um susto assim, porque eu tô prestando atenção no que você tá falando, aí do nada a pessoa fala, é tipo algum murmúrio que a
Sim.
pessoa fala do nada, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus
Ai,
do
que
céu.
susto.
Gente, apesar
Muito
disso,
susto.
isso é uma coisa séria, tá bom, gente? É um assunto sério.
Não, mas enfim, né? E aí, ainda tá dando os barulhos da pessoa misteriosa.
Tá dando sim um barulho, mas é só desculpa porque realmente eu não consegui prestar atenção no que você falou. Porque você tava falando sobre como é que você consegue apresentar os seus dados como uma
Isso.
ferramenta política, né? Pra política
Sim,
entender
então.
como tá funcionando a sociedade. Nossa, de novo esse barulho de cachorro! Só prende esse cachorro!
Gente, que estranho isso, mas tu tem que falar para o pessoal do aplicativo, né?
Não, já tô
Porque.
conversando com eles agora aqui, porque, tipo, eu tô muito assustado, que eu falei que eu não consigo prestar atenção no que minha convidada tá falando.
Imagina, é muito estranho isso.
Muito estranho. E
Mas
só eu
enfim.
tô ouvindo, porque quem tá na live não consegue ouvir, coisa muito estranha.
Não, eu não escuto também
Pois é,
nada
você não
disso.
escuta, né? É só eu que tô escutando, parece que eu tô doido.
Sim, e aqui tá super silencioso, sabe? Tô bem tranquila, assim, tipo, deitada e tal, então
Você se
é
importa de
um.
repetir mais uma vez o que você disse só para eu poder entender?
Não, não me importa, imagina.
Desculpa,
O que eu
gente.
ia falar, assim, que eu ia falar, isso aí serve pra todo mundo, assim. Todas as pesquisas, elas estão sempre nos repositórios universitários, né? Então, assim, se tu entrasse lá, USP Repositório Institucional, tu acha todas as teses, dissertações, TCCs, né? Então, tudo isso, todos os dados das pesquisas estão sempre abertos, né? Porque, principalmente quem estuda em universidade pública, né? tem esse dever de manter os dados públicos, né? Inclusive, quando a gente termina, né, os trabalhos e a gente coloca lá, tem um termo, né, de que isso precisa ficar público, etc. e tal. Então, assim, tudo isso está público, né? Isso até eu não falei no ponto anterior, mas eu ia falar. E também a gente procura pessoas, né, que possam se interessar em conhecer um pouco mais, né? Principalmente assim, no geral, a maioria dos políticos, eles têm assessores, né, que fazem procuras para montar proposições legislativas, né? Então, ou dentro do executivo. Então, normalmente eles vão dentro desses repositórios e vão buscando, né? Mas às vezes a gente faz alguns eventos, chama pessoas do campo da representação, né? Faz mesas de discussão dentro da universidade com pessoas de eixos ideológicos diferentes, né? A gente sempre chama pessoas tanto de direita, centro, esquerda. Porque eu acho assim que trabalhar com questões de homofobia, direitos humanos, não deveria ser uma questão só de esquerda, né? Como muita gente diz, trabalhar com questões de homofobia, de direitos humanos, é uma questão que tinha que passar por tudo, entendeu? Por toda a sociedade, porque tá falando de vidas, né, gente? É tipo assim, a existência de uma pessoa, né, não é algo que deveria ser colocado só para um grupo ou para outro discutir, né? Eu acredito muito nisso, assim. Então, a gente sempre tenta fazer essa discussão, mas realmente, assim, é muito difícil. Normalmente a gente faz algumas aulas públicas e também leva esses dados para outros espaços, né?
Ah, isso me
E tenta
preocupa
fazer.
muito, sabe, Gabi? Porque, por exemplo, a gente vê que o governo tá com esse contingenciamento, né? Eles não falam a palavra redução, né? E eles atacam muito determinadas assim áreas, por exemplo, filosofia, sociologia, né? Que são as ciências que se preocupam com uma das, né? Que se preocupam com essas questões sociais, né? E que são importantes para medir essas questões, né? Como é que você vê essa coisa do governo, tipo, reduzir esses investimentos, congelar esses investimentos nessas áreas das ciências humanas?
Eu acho isso muito, muito triste, né? Porque agora esse contingenciamento ele vai afetar a universidade como um todo, né? Não só nas áreas de humanidades, né? Porque o que foi feito vai pegar a universidade como um todo, né? Então, mas o governo tem atacado mais e as pessoas têm entrado muito na onda de atacar principalmente as pesquisas na área de ciências humanas e da filosofia. Mas eu acho assim uma grande, desculpe o termo, uma burrice, né? Porque a gente tem conhecimento, a gente tem ferramentas de análise, a gente tem muita coisa que pode ser feita, né?
Porque o
Então,
teu
assim.
trabalho, assim como de outros cientistas sociais, são trabalhos extremamente importantes para a sociedade, né? Para entender a sociedade como ela funciona, né?
Sim, e como buscar de alguma maneira criar estratégias para combater preconceitos e que causam a morte de pessoas, né? Então, assim, a gente está falando, quando a gente está falando de homofobia, né, no limite, isso muitas vezes causa a morte de pessoas, né? Transfobia, homofobia, racismo. Então, assim, a gente está falando de questões, né, o machismo, né? A gente vê tantos casos de feminicídio todo santo dia, sabe?
Racismo,
É,
tudo, né?
exato. E isso são problemas sociais, né? E é uma coisa que eu digo assim, a gente assim que trabalha com isso, tu tem vários dados, mas entendeu o que que cada um desses números significa na sociedade? Aí a gente precisa de uma pesquisa que sociólogo, que uma discussão filosófica vai trazer, sabe? E aí a gente vai buscando por isso, né? E buscando de fato construir uma sociedade melhor, né? Porque não adianta, isso é uma coisa que a gente bate muito o pé. Não adianta a gente ter um país com grande desenvolvimento econômico, com um PIB altíssimo, se a gente continuar tendo pessoas da comunidade LGBT morrendo aos montes, se a gente continuar sendo mulheres assassinadas e vítimas de feminicídio, né? Se a gente continuar tendo pessoas negras e indígenas morrendo aos montes também. Então, assim, que tipo de sociedade que a gente quer, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante. A gente pensar que projeto de sociedade a gente está querendo, né? Porque assim.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Porque essa pergunta eu ia fazer logo, logo quando você tava falando do exemplo daquela deputada, né? Da vereadora, enfim, esqueci qual que era o cargo que ela tava concorrendo. É, só que aí teve esse problema do barulho e tal, esqueci de te fazer. Quando uma pessoa faz um post desse de caráter homofóbico, tem muitas pessoas que vão apoiar, como você falou, né? Que vão acreditar nessa ideia, né? Mas também você encontra pessoas que acham aquilo um absurdo, que compartilham, que criticam ou não. Ou esses posts assim, são muito direcionados apenas ali para aquele pessoal que pensa igual, pensa que tem o mesmo tipo de pensamento. Aquele discurso não sai dali.
O que eu vejo, pelo menos dessas pessoas que eu trabalhei, é que esses discursos ficam muito entre elas, assim. É um discurso muito construído para aquelas pessoas, para aqueles pares que estão pensando muito igual. Assim, se a pessoa ela já está concorrendo a um cargo maior, né, tipo assim, prefeita, prefeito, sabe, governador, aí sim, aí tem mais repercussão, sabe, aí as pessoas, bah, aí dá um debate mais acirrado em torno disso, né. Muita gente vai criticar e tal, mas normalmente cargos de vereança, tu vê que pouca gente critica aquilo, né? E aí fica uma coisa, assim, bem focada para aquele público que vai consumir aquela informação e que vai votar. Muitos desses vídeos, assim, eles circulam bastante nas bolhas que a gente chama de WhatsApp, né? Porque a gente tem muito disso. E aí tem uma outra coisa que nas redes sociais são os algoritmos, né? Que eles... isso tu sabe muito bem, né? Muito mais do que, com certeza, por tua própria vivência no teu trabalho, né, no YouTube. Que tu sabe que muitas vezes aquele material ele vai chegar para um público muito específico, né?
Entendi.
Então,
por isso que a gente não vê esses casos viralizando, né? Também essa coisa, né? Porque parece, então, que a homofobia ela não existe, né? Porque esses discursos, como você disse, né? Fica ali restrito ali naquela comunidade, entre aquele grupo ali, né? Porque esses discursos, tipo, não viralizam, né? Não saem daquele grupo, né?
Então fica
parecendo que, tipo, a homofobia teoricamente não seria um problema, né? Porque fica ali, restrito ali entre aquelas pessoas.
Não parece que é tão generalizada, assim, que é tão gigantesca, sabe? É, tipo, a gente sabe, né, que tem uma dimensão de que algumas coisas existem, a gente vê algumas pessoas um pouco mais famosas falando sobre isso, né, e a gente se apavora muitas vezes, só que isso tá no micro, né, nas pequenas também, né, espalhado, assim, por pequenos perfis, né, então a gente tem, assim, uma série de pequenos perfis com personalidades públicas que não são tão conhecidas, tão famosas, mas conseguem um número considerável de votos, muitas vezes, né, então, assim, e aí alguns desses discursos, infelizmente, eles acabam não viralizando, e aí tem N motivos, né, que são as bolhas, a própria direcionamento que as páginas então, né, o público que quer atingir e tudo mais, né, que vai consumir aquilo, porque a ideia, né, dessas pessoas é atingir um público que vai votar e apoiar o governo delas, né. Então, normalmente, se elas já curtem umas páginas que se assemelham a um pensamento daquelas pessoas que estão ali falando essas coisas mais homofóbicas, né, essas pessoas que estão falando essas coisas vão aparecer, né, como sugestões e tal. Então acontece muito isso, né?
Entendi, perfeito.
É um direcionamento mesmo. Não sei se deu para entender muito bem.
Eu acho que deu sim. É, Gabi, eu queria agradecer a sua participação. Eu acho que a conversa foi maravilhosa. Deu pra gente, que a gente que não faz parte desse universo da universidade, da pesquisa e tal, da teoria, eu acho que foi bastante interessante pra gente aprender um pouco do conhecimento assim, teórico, né, da universidade, como é que a universidade pensa sobre isso. Eu acho que foi bastante interessante.
Então tá, eu peço desculpas assim, se eu não consegui suprir algumas das expectativas do pessoal, é muito difícil, né, a gente fica muito envergonhado assim, é a primeira vez que eu participo de algo assim, não sei se eu pude de fato ajudar, né, de alguma maneira, mas é bom a gente estar sempre muito atento assim aos discursos, a quem a gente está escutando, né, procurar escutar as pessoas e de alguma maneira tentar conversar com elas, né? E fazer esse diálogo. Eu acho que seria muito legal se tu conseguisse, de alguma maneira, né, conseguir algumas pessoas que são abertamente homofóbicas para tentar conversar, né, fazer esse diálogo. Mas realmente, eu imagino que na tua posição deve ser muito difícil, né, conseguir essas
Ah.
pessoas e tudo mais.
Eu queria muito fazer um podcast assim, conversando com pessoas que são declaradamente contra
O casamento gay, né? Eu acho que
isso.
às vezes tu consegue assim, colocando, contra o casamento gay, né? Não falando homofobia diretamente, né? Porque
Entendi.
muita gente vai ficar assim, receosa de, né? Ai, não, homofóbica não, mas contra o casamento gay, às vezes tu vai conseguir, aí tu vai captar, assim, a homofobia no discurso dessas pessoas, né? E vai poder conversar com ela, entender um pouquinho mais, né? Não sei se ajudei muito ou, enfim.
Não, eu acho que você ajudou muito. Gente, muito obrigado por quem acompanhou aqui a live. Eu vou fazer um compilado para colocar no YouTube para divulgar mais. E muito obrigado para quem estava assistindo. Obrigado quem tá aqui assistindo, obrigado Fantasminha da live que só eu estou conseguindo ouvir. E obrigado, gente. É porque eu tô todo atrapado aqui porque realmente eu tô ouvindo alguém falando, então. E a pessoa tá rindo
Ai, que
agora.
loucura!
Agora a pessoa tá rindo. Alguém está rindo? Quem está
Ela
rindo?
tá sabendo que
Não,
tá
gente.
falando contigo, que tá te escutando, então, que
É, meu
loucura!
amigo. Ele tá falando assim, é, meu amigo. Alguém falou assim. Quem é a pessoa que tá falando? Enfim, não sei quem tá falando, mas a pessoa falou, é, meu amigo. Eu ouvi assim falando.
Também.
Um beijo, gente. Tchau. Obrigado,
Tchau.
Gabi. Tchau.
Tchau, tchau.
Years ago.